é muito complicada, mas também muito de tirar lições e de o povo começar a refletir que não pode largar a política na mão de um Congresso, na mão de um Senado, na mão de alguns políticos, né? Todos envolvidos, quase todos, por exemplo, esse povo de Temer, quase todos envolvidos aí com a Lava Jato, denúncia para todo lado, sem se fazer as grandes reformas que esse Brasil precisa, e o povo distante, não. Eu acho que esse momento agora a gente precisa tirar essas lições, que o povo precisa entender que tem que chegar junto com a política, tem que estar organizado, porque o que negro, mulheres, jovens, comunidade LGBT estão sofrendo já com os ataques, os programas sociais dessa turma aí da elite, que estava muito estressada porque perderam as eleições em 2014. Então é um momento assim de dificuldades, mas também de lição de aprendizado e de reorganização, né, da resistência, como a gente diz às vezes na brincadeira, mas uma reorganização para que o povo tome as rédeas do seu país, do orçamento do seu país. Não pode deixar na mão de um bocado de picareta. Segundo o Leonardo Boff, todos que estão envolvidos, que estão no Ministério de Temer, estão envolvidos com a Lava Jato, com a corrupção, né? Não vieram para combater a corrupção. Então, acho que é um momento perigoso, mas também eu acho que é um momento assim de importante para a gente refletir e tomar decisões e mudar o rumo da nossa política, né?
A senhora acredita na volta da presidente Dilma? Porque a votação no Senado, no processo de admissibilidade, teve 54 votos, né? Para o afastamento em definitivo, são necessários 53 votos. Senhora, no Senado
não,
Federal,
em definitivo, não. Segundo o deputado Sola, faltam só dois votos, dois senadores, né? Seriam, acho que 27, se eu não me engano, porque eles precisam de dois...
Eles precisam...
Dois quintos, né?
São 53 votos, na verdade. São 53 votos
pois
que eles precisam.
Então, não está muito fácil
para eles. Tiveram 54, então, significa que eles... Que o governo Temer terá que perder dois votos.
Dois votos, pois é.
Dos 54.
Eu acho que depende das ruas, sabe, Roque? Acho que eles sabiam que o que eles estavam fazendo, né? Era uma traição ao país, ao golpe. Porque você não foi eleito, pô. Tinha que pelo menos ser decente, como foi na Argentina, né? Tá lá o desastre desse governo da direita também na Argentina. Mas pelo menos ele esperou a eleição. Aqui não. Eles viram que quando eles perderam em 2014, do dia que perdeu a eleição, você lembra, né? Contagem de voto e não sei o quê, e várias ações na justiça para tentar ver se derrubava a presidenta eleita com 54 milhões de votos. Não dá para 360 picaretas.
Mas então, deputado, mas nesse caso, quem derrubou Dilma não foi a base de Dilma mesmo? Porque, por exemplo, se fosse depender da oposição do PSDB e do DEM, não teria votos suficientes. O que derrubou hoje Dilma, pelo menos no meu entendimento, foi a base de Dilma, o PMDB, o PSD, o PP, vários partidos que até então estavam com
quem ela,
surpreendeu essa atitude?
Não, porque a gente conhece a atitude desse povo. Agora, o que foi que eles foram gestando, né? Fazendo uma conspiração junto com o Temer, a mídia fazendo o que faz nesse Brasil, né? Porque aí eu acho também que Dilma e Lula estão pagando por não ter coragem de fazer esse debate na sociedade e apresentar uma proposta de democratização dos meios de comunicação. Então não dá para ficar esse monopólio na mão de seis famílias. E a Globo virou um partido político, né? A mídia, o golpe foi midiático, jurídico e político. Então a justiça, de olho nos políticos do PT, somente, né, fazendo uma ação seletiva, uma perseguição, como eles estão fazendo com o ex-presidente Lula. Então foi criando as condições, e quando, você sabe que essa turma da política, quando vê para onde é que o barco está indo, corre atrás, né? Então acho que foi uma articulação da justiça, de parte da justiça, da mídia e dos políticos no Congresso, que aí, isso que você está falando é verdade, né? O Temer era o vice dela, né? Então ele foi quem articulou o golpe, quem fez tudo na surdina, né? Eu acho que ele fez uma usurpação do poder. E acho também que a Dilma errou, né? Porque ela se elegeu como uma pauta ligada aos movimentos sociais, aos movimentos populares, ao trabalhador, ao povo excluído, e tentou governar em nome da governabilidade com a pauta neoliberal, né? Então, não deu certo. Esse povo, botar o Levi, um representante dos bancos, um banqueiro, representante dos banqueiros, melhor dizendo, no Ministério da Fazenda, não deu certo, né? Então, eu acho que ela devia ter tido a coragem de estar junto com o povo e fazer o que tinha prometido durante a campanha, né? Então, não adiantou, porque eles não acataram essa história da governabilidade. E a insatisfação deles por estarem afastados do poder durante 13 anos levou eles a armarem o golpe dessa forma, preparar, e 360 e alguma coisa, 63 se eu não me engano, derrubaram uma presidente eleita com 50. Então é golpe mesmo, eles estressam quando a gente fala que é golpe. Mas é golpe, porque o impeachment está previsto na nossa Constituição, mas ela não tem crime nenhum. Agora, um bandido igual Eduardo Cunha comandar um processo de afastamento, de impedimento de uma presidenta que não tem nada, não tem nome de lista de propina, não tem conta no exterior, não tem um crime contra ela. Porque é o que eles justificam desse negócio das pedaladas. Todo mundo já debateu isso, sabe que qualquer governo é possível de fazer isso. Inclusive o Anastasia, né, assim o nome do homem que fez o relatório lá no, o parecer lá no Congresso, quando o governador fez não sei quanto, né, o Alckmin. Então é uma armação mesmo política para afastar, não a presidenta Dilma só, mas o projeto que está por trás, né, a transformação. E você já está vendo aí os ataques
E a senhora acha que esse processo tudo reflete, não vou dizer nos estados que a gente percebe, mas... E está um pouquinho longe também, as eleições vão acontecer em 2018, mas politicamente falando, vai refletir na eleição de outubro próximo, deputada?
Tem pesquisas, e não são poucas, que mostram que a eleição municipal ela é uma eleição muito localizada. E a gente está vendo aqui, né? Você está vendo o debate aí, você está vendo a união do prefeito Ademar com o bicheiro, com o fantasma de 4 em 4 anos, que eu não estou afim de dizer o nome dele, e tudo junto aí, porque sabe que a candidatura hoje que atende a necessidade e o anseio da população de Camaçari é a pré-candidatura do ex-prefeito, hoje deputado federal, Caetano, né? Então, Caetano, ele tem realizações, ele tem discurso, ele tem toda uma trajetória do que ele fez nessa cidade, porque quem pegou Camaçari quem lembra de Camaçari em 2004 sabe o que foi Camaçari depois de 8 anos governado por Caetano, administrado por Caetano. Uma gestão que repercutiu fora do Brasil, inclusive. Agora você vê a destruição que o prefeito Ademar está fazendo. Até a cidade de Saber, um projeto tão bem recebido em cada canto, né? Foi uma marca da gestão de Caetano. Ele está destruindo tudo, né? Quer dizer, uma incompetência que não tem limite, uma traição que não tem limite, não com a gente, mas com o povo, né? E uma incapacidade de fazer qualquer coisa, as obras paradas, os professores em greve, a saúde, uma destruição, nada funciona nesse município. E a gente não sabe o que é que ele está fazendo com esse dinheiro, né? Quer dizer, mostrou que realmente não tem competência. Quando era comandado, dava seu recado, mas assim que assumiu a prefeitura, o poder subiu para a cabeça. E aí é só fazendo besteira e bobagem, e a cidade sendo destruída. Então, claro, eu já pedi desculpa, e várias vezes, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com o povo, eu peço desculpa por ter ido para as ruas, pedido às pessoas, minhas amigas, as mulheres, que a gente tem um trabalho organizado na cidade, por ter ido solicitar o apoio e o voto para a Ademar, porque realmente é uma vergonha, uma decepção para todos nós, né?
São 7:21 na Bahia, 7:21. Na sua opinião, qual vai ser o principal, ou qual tem sido o principal adversário do seu grupo político? O grupo de oposição, de Elinaldo Tude, ou Ademar Delgado?
Eles estão tudo juntos. Ademar hoje ajuda a turma. Você está por debaixo do pano aí, já se descobriu, e você vai ver a bomba que vai estourar aí.
Então, Ademar, tudo, não escuta nada.
Não, eu não tenho as provas, mas os comentários e as ações e as práticas do dia a dia mostram realmente que eles estão juntos, né? Então, eu acho que o adversário, eleição nenhuma é fácil, não estamos contando vitória que está eleito, mas eu tenho certeza que o povo não é bobo. À medida que você vai fazendo a discussão, à medida que você vai mostrando, né, a campanha esse ano é uma campanha menor, né, 45 dias, mas a pré-campanha também permite você estar reunindo as pessoas, tá discutindo. Sábado mesmo tivemos na Praça Montenegro, e você vê a receptividade, o que as pessoas realmente dizem. O clamor que está hoje na cidade do Volta Caetano é uma coisa que está pegando, porque foi Caetano realmente que transformou a cidade. Então não é nenhuma puxação de saco, nem querer jogar flores. Não, ele realmente foi o cara. em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade de campanha.